Bom, essa bate todos os recordes do podcastismo serial. É, não faz 40 segundos que eu desliguei não, faz um pouquinho mais, vai, convenhamos, que eu desliguei aqui a gravação. E eu tive uma outra súbita associação de ideias. Isso que é bom de segunda-feira, né? O cérebro está fresco. E você viu um monte de bobagem no final de semana. Então o caldo é um pouco mais rico. Mas estava me ocorrendo o seguinte. Eu estava pensando no podcast anterior sobre o quanto, mesmo coisas que deveriam ser altamente tecnológicas e racionais e funcionais e blá, 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 elas acabam se vendendo por coisas muito humanas, que é o desejo de se destacar, que é o desejo de, né, de passar uma determinada imagem de si e tal. Aí eu lembrei de um outro documentário, que inclusive eu fiz questão de gravar por uma amiga minha que trabalha com moda, em que ele fala sobre a moda, sobre o jeans, sobre o biquíni, mas de uma perspectiva um pouquinho interessante. Ele não vai mostrar Paris e Nova York. Ele vai mostrar justamente o quintal do mundo. Então ele vai mostrar como é que o jeans provocou lá reboliços na União Soviética na época pesadona, da Guerra Fria. Ou como é que isso, as roupas de grife tiveram impacto na África. Genial, genial, genial. Inclusive tinha uns alfaiates que muito inovadores, que para vender lá a sua moda, o que acontece? Eles montaram um bar. E faziam com que putas vestissem a sua coleção e ficassem ali circulando, nananana. É muito marketing de guerrilha, não é coisa de internet só, viu? Mas voltando aqui para a nossa questão, por que eu lembrei disso e não quis deixar passar essa associação? Por uma questão simples. Nesse bendito documentário, aparecia um fenômeno. Na África teve uma época que os caras resolveram se rebelar contra o imperialismo, blá 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 blá, e aí começaram a usar roupas nitidamente africanas, né, aquelas coisas coloridas. Então teve lá um movimento anti-imperialismo pela nacionalidade, blá, 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 e começaram a usar aquelas roupas malucas, bonitas, tal, que são lindas, né? Mas na sequência, né, surgiu um outro movimento que, se eu não me engano, chamava SEPA, SEPA, que era Sociedade, não, SAP, Sociedade e Ambiente de Pessoas Elegantes, e mostrou imagens de arquivo. O que acontece? Na África, os caras endinheirados começaram a fazer questão de andar na absolutíssima moda. Então mostrava assim os caras vestindo as maiores grifes e tal. E como naqueles países havia todo um esquema de falsificação ou de cópia descarada das grandes marcas, né, Armani, Calvin Klein, blá, 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 os caras começaram a fazer questão de andar com as etiquetas para fora. Então os caras davam jeito de andar com a etiqueta para fora. E isso teria dado origem, segundo a insinuação ali do documentarista, a essas grandes grifes, a partir daí, efetivamente começassem a colocar suas grifes muito visíveis, né? Então você compra uma camiseta do Armani Express e escrito Armani, gigante, o cara consegue ver do helicóptero que você está usando Armani, né? Então, as próprias marcas se tocaram que existia um mercado potencial gigantesco para quem efetivamente queria levar aquela marca no peito. E é muito sintomático que esses mercados que fazem absoluta questão, que pagam qualquer negócio, né, pagam qualquer negócio para ostentar alguma coisa que o diferencie, são países, e o Brasil, vou tomar a liberdade de incluí-lo nesse hall, que são países de absoluta concentração de renda, né, de completo falta de equilíbrio social, em que você tem os happy few, né, os pouquíssimos felizes, versus o pé na lama, né? Então, desculpa, eu não estou querendo fazer um discurso político aqui, mas veja como é interessante como a própria questão de branding, muda completamente de sentido se você levar em conta questões sociais. Então, se você vai para o berço de algumas coisas, para o berço de onde foi criado o iPod, para o berço de onde foi criado sei lá o quê, é capaz que essas coisas que aqui são signos, né, você é assaltado por causa disso, né, assaltado para levar teu tênis, assaltado para levar seu iPod, que isso é um sinal de você pertencer a uma super elite, lá é visto com um despojamento completo, né? Aliás, acho que um dos maiores choques quando um adolescente daqui vai para lá é ver o relativo descaso dos caras com os ditames. Eu tô legal hoje, segunda-feira, bom, com os ditames da moda. Fala, nossa, os caras são bregas, os caras não seguem a moda, os caras não sabem se vestir. Não é isso. Talvez haja lá, em outros lugares também, uma liberdade com relação a isso muito maior. Talvez aqui a gente esteja muito preso a essa questão de deixar bastante claro para todos a que círculo você pertence. Você não quer ser mais um, né? Bom, aqui ficou só esse desabafo um pouco 68, um pouco... Mamãe tem 41 anos, mas que talvez ajude você também de uma certa maneira, se você trabalha com brand, se você vai fazer um ambiente social, se você vai pensar sua estratégia de aquisição, né, ou de fidelidade e tal, de levar isso em conta. Talvez aqui, nos trópicos, talvez aqui, em que... aqui tem um outro jargão, né? Aqui não é legal, né? Aqui onde as coisas não são muito legais, talvez valha a pena levar em consideração um pouco mais de ênfase esse caráter de, como hei de dizer, esse caráter de, caramba, estou tentando usar alguma palavra que seja relativamente neutra e não seja muito negativo. Difícil, né? Ou seja, esse caráter não é nem vaidade, mas acho que é uma coisa um pouco de demarcação social. Grande abraço.